Olá, meu nome é Augusto Perillo e esse é o primeiro episódio do Estação Periferia. Bom, primeiro episódio, eu gostaria de explicar um pouco a ideia do podcast, que no início do ano a gente já tinha montado um podcast chamado Estação Periferia, esse que vos fala, e com a pandemia nós tivemos que mudar nossos planos, porque ele seria gravado pessoalmente no estúdio, contaria com participação de convidados. Já tinha uma equipe ali por trás, a gente estava buscando financiamento, a gente já estava bem avançado no projeto. E aí, com a pandemia, nós tivemos que parar toda a produção do Estação Periferia. E não dá para ficar parado, né? E como no YouTube eu estou desenvolvendo uma série de entrevistas com convidados para falar sobre a pandemia, eu resolvi então pegar essas entrevistas e transformar em áudio para que o projeto saia do papel em outro formato. Muito provavelmente a gente vai gravar um podcast de mesa redonda ao longo dessa pandemia, mas para dar uma continuidade e tirar do papel o podcast, vamos começar com esse primeiro episódio, que é uma entrevista, foi o terceiro bate-papo com o sociólogo, professor da Rural, Zé Cláudio Souza Alves, sobre o papel da milícia nessa pandemia. Vamos lá?
Passageiro, ao desembarcar, observe o espaço entre o trem e a plataforma.
Tá.
Zé, obrigado por participar aqui de mais um bate-papo. E agora eu pensei em fazer em questão da milícia e coronavírus, baseado naquele texto que você escreveu, brilhante, sobre como a milícia está se aproveitando desse momento. Então, Zé, obrigado por participar, viu?
Ah, obrigado a você, Augusto Perillo. A gente sempre está se encontrando, que a gente possa manter a nossa interlocução. Eu que agradeço a você.
Claro. Zé, vamos começar pelo começo, né? Como que a gente caracteriza a milícia, né? Como que se caracteriza a milícia?
Então, a milícia, ela tem elementos básicos dela. Primeiro, ela é composta por agentes de segurança do Estado, na sua grande maioria, mas também podem conter civis dentro desses grupos. Mas, basicamente, eles são compostos por esses atores, são agentes sociais, são agentes policiais do aparelho policial, estão dentro do Estado. Então, não são um organismo paralelo ao Estado, eles são o próprio Estado, isso eu sempre vou falar. Eles atuam, a base deles, para mim, eles vieram dos grupos de extermínio. Então, eu tenho dito recentemente que a milícia nada mais é do que a fase miliciana dos grupos de extermínio. Como eu analiso grupos de extermínio já há muito tempo, eu vou percebendo as linhas de continuidade. Então, quais são as grandes linhas de continuidade entre os grupos de extermínio e as milícias? Primeiro, eles são profissionais de provocar na questão de provocar dano à vida de outras pessoas. São extremamente profissionais, eles são matadores, são assassinos, são profissionais em produzir dano sobre o corpo de outras pessoas. Então, isso é comum entre milícia e grupo de extermínio. Segundo, são agentes públicos de segurança. Essa é a outra linha de continuidade forte. Terceiro, eles atuam com controle territorial de áreas. Você pode dizer até que milícia ela tem um controle mais apurado, mais forte, mas os grupos de extermínio também tinham esse controle. Quarto, eles cobram taxas de segurança. Esse é um elemento comum. Os grupos de extermínio cobravam essas taxas de segurança e os milicianos continuam cobrando, sempre cobraram. E o quinto elemento, eles têm trajetórias políticas. Tanto os matadores de grupos de extermínio como os milicianos, eles se elegem, eles se tornam personalidades políticas. Então, eles têm trajetória político-eleitoral. Então, esses cinco elementos dão para mim clara noção de que é uma continuidade. O que que a milícia traz de diferenciação em relação aos grupos de extermínio é que elas vão abrir inúmeros negócios, diferentes negócios, num patamar muito superior aos grupos de extermínio. Isso é verdade, mas é a mesma base, só que eles agora ampliam a sua lógica de mercado. Eles vão monopolizar bens e serviços em áreas periféricas, em favelas, e também em áreas até não periféricas, áreas centrais também já tem hoje o efeito das milícias. Eles vão, como eu já falei, cobrar taxa de segurança dos comerciantes, eles vão ter o monopólio da venda de gás, de cigarro, venda de água, venda de combustível adulterado, que eles roubam e adulteram e vendem. Eles vão vender cestas de alimentação, cestas básicas, cesta de carne. Eles vão vender terrenos, isso é muito forte na Zona Oeste, mas também na Baixada é muito forte a venda de terrenos. Vão vender imóveis, vender o serviço de gatonete, que é um serviço de acesso à TV a cabo. Enfim, e também em relação ao coronavírus, eles estão hoje com vínculos também em relação aos serviços públicos de saúde e também aos serviços de funerários. Então, eles têm controle também sobre isso. Eles vendem acesso da população a consultas médicas, acesso a exames médicos, realização de exames nos hospitais públicos, e eles também controlam a questão dos enterros, dos documentos, das funerárias, eles também têm vínculo com cemitérios, então eles também vão estar atuando nesse campo. E também como serviços que eles passam a manipular. Eles também chegaram e fazem isso ainda, a controlar, por exemplo, empregos de empreiteiras que estão construindo o Comperj lá em Itaboraí. Eles controlam quais são os trabalhadores que podem ter acesso a esse emprego, junto com as empreiteiras. Então, eles exigem pagamento para que a pessoa possa ter acesso a esse emprego. Então, a milícia, na verdade, ela vai se valer dos vários serviços urbanos, dos vários bens que o mundo urbano demanda e precisa, e eles vão começar a controlar, monopolizar e estabelecer de forma militarizada a imposição desse monopólio, de tal forma que se você for romper com esse sistema que eles montam, você vai ser atingido pelo poder deles, você pode ser facilmente vitimado, ferido ou mesmo morto a partir da ação desses grupos contra você. É assim que é a lógica da milícia.
Zé, a milícia, desde que ela se consolida, ela atua da mesma forma ou teve alguma mudança na sua forma de atuação a partir de algum marco histórico?
Sim, eles estabelecem mudanças. Eles foram mais ostensivos, mais de forma expansiva e ampla até 2008, que a gente considera um marco, que é em 2008 ocorrem dois grandes acontecimentos. Um deles é o sequestro e a tortura de jornalistas do jornal O Dia pela milícia que atuava no Batan, que é uma favela ali na Zona Oeste do Rio de Janeiro, perto de Realengo. E nesse mesmo ano ocorre...
Que o filme Tropa de Elite retrata, né?
O Tropa de Elite retrata de uma forma meio ficcional, mas no filme os jornalistas são mortos, né? Isso. São assassinados. Na vida real, os jornalistas não foram mortos. Um deles, o Newton Claudino, é o que sobrevive, ele e uma outra repórter sobreviveram. O Claudino tem declarações sobre o que ele sofreu, a forma como ele foi tratado. Ele diz que ele morreu ali. Ele foi morto ali e que, de certa forma, o filme retrata essa morte dele. Ele trata dessa maneira, psicologicamente falando. E o outro fenômeno que ocorre em 2008 é a CPI das milícias, onde Marcelo Freixo, do PSOL, deputado estadual do Rio de Janeiro, foi o relator. Então, esses dois eventos, em 2008... produzem um efeito sobre a atuação da milícia, que desde 2008, então, a partir de 2008, começou a atuar de uma forma mais, digamos assim, mais recuada, mais baixo perfil, sem grande exposição, sem grande ostentação da sua forma de atuação. Isso ocorre. Esse momento vai surgir nessa época de 2008. Isso, ao meu ver, vai até 2018, Aí você tem o evento do assassinato da Marielle, e aí você tem também uma expansão significativa a partir de 2018 das milícias. Você tem, em 2018, também a intervenção federal no Rio de Janeiro, que, de alguma forma, eu vejo como associada à expansão. E essa nova fase expansionista da milícia está associada a essa intervenção, já que a intervenção afeta muito mais os grupos ligados ao tráfico de drogas, as facções ligadas ao tráfico de drogas, do que efetivamente em relação à milícia. Eles fazem uma operação mal sucedida em Santa Cruz, num baile que estava sendo realizado, numa festa, prendem 153 pessoas. Desses, apenas 15 de fato eram envolvidos com milícia, o restante não tinha de fato envolvimento. Foi uma operação meio para dar uma explicação para a sociedade, mas uma operação completamente mal sucedida. E aí, ao meu ver, esse ano de 2018, o assassinato da Marielle e essa expansão da milícia e a não atuação da intervenção federal no Rio de Janeiro permite a milícia se conceber com uma força muito maior. A meu ver, a conclusão disso nós temos na eleição efetivamente do atual presidente da República. Os vínculos da família dele, principalmente do Flávio Bolsonaro, com as milícias é um vínculo histórico. O próprio presidente da República tem declarações de apoio a policiais que tinham envolvimento com a milícia nesse momento, tem declarações de apoio, tem apoio a condecorações e homenagens que esses milicianos receberam na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro pelas mãos do filho, né, do Flávio Bolsonaro. E nós temos aí toda uma construção ideológica, discursiva, que favorece muito as milícias. É o discurso do bandido bom e bandido morto, o discurso que o policial tem que matar sim, o discurso de que você tem que aumentar o armamento e as pessoas têm que se armar para poder se proteger, o discurso bélico, né? O discurso de aumentar a violência para combater a violência. Tudo isso está sendo construído nesse momento político, e a vitória do Bolsonaro, dos seus filhos e desse conjunto da extrema-direita que ascende ao poder nesse momento, é um momento onde nós temos a consolidação de uma proposta política voltada para o fortalecimento do discurso miliciano, fortalecimento da trajetória, inclusive, de milicianos, politicamente falando. Essa trajetória ela vem tendo ascensão, ela vem tendo ampliação desde 2018. Então, você tem 2019 como um ano marcado pela ampliação dos confrontos, as mortes cometidas pelo aparelho policial aumentou-se, essas mortes aumentaram muito no Brasil como um todo, Rio de Janeiro principalmente, bem na cabeça do processo de aumento da letalidade policial. Você teve no caso do Ceará a constituição de grupos de policiais que fizeram uma greve baseada na estrutura da violência. Eles não revelavam seus rostos, eles atuaram nessa greve de forma armada, eles inclusive atuaram atirando em pessoas. No caso que foi o Cid Gomes, que ex-senador, foi atingido. Você tem toda uma estrutura de organização que fortalecia personalidades políticas vinculadas ao aparelho policial que se elegeram ali no Ceará. Então tudo isso começa a se encaixar. Você tem a morte do Adriano Magalhães da Nóbrega na Bahia, numa operação suspeitíssima, onde uma operação de um ano de investigação resulta num confronto e morte do Adriano, que era um homem-chave, uma pessoa que teria muitas informações. Enfim, os celulares que foram apreendidos com ele, 13 celulares, hoje se encontram na mão do Wilson Witzel, da polícia do Rio de Janeiro, e nós não temos qualquer informação sobre o conteúdo desses celulares, algo que já há muito tempo poderia ter sido revelado, porque é algo facílimo de você identificar com quem ele falou, quais são as mensagens, tudo isso. Mas isso hoje está, a meu ver, isso hoje se encontra num jogo político entre o Witzel e Bolsonaro. É um jogo de interesses aí, de composição política eleitoral, mas tudo isso suspenso pelo fenômeno do Covid-19, do coronavírus, que hoje afeta toda a população e suspendeu. Nós estamos numa sociedade em suspenso. Mas essa suspensão da sociedade não elimina a base na qual ela está calcada. Então, a base miliciana que eu estou relatando para você, que ao longo do tempo foi sofrendo modificações, essa base ela existe, ela é real. E ela, mesmo numa situação suspensa, ela faz parte e ela é acessada. Veja você, semana passada, o próprio ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, declara publicamente que vai estabelecer diálogo com o tráfico de drogas e com a milícia para poder fazer operações em favelas que tragam benefícios para a população, que possa ajudar na contenção do coronavírus. Então, imagine agora você, todo esse cenário é um cenário suspenso, mas é um cenário que lança a mão da realidade. Então, essa milícia, ela está presente, ela está sob várias formas. Ela hoje, ela é muito mais ostensiva, ela hoje tem muito mais poder político, essa milícia. Ela hoje conta, inclusive, na zona oeste do Rio de Janeiro, a presença de civis dentro da milícia tem crescido. O principal líder da milícia na zona oeste, chamado Eco, ele é um civil e se atribui a ele toda uma lógica de civilismo, né, de entrada de civis dentro da lógica da milícia aqui na Zona Oeste. Uma das maiores milícias que hoje se expande sobre a Baixada Fluminense. Então, a meu ver, essas várias fases da milícia não expressam a sua redução, a sua obstrução, o seu impedimento, a sua redução dentro da lógica política, econômica, que a sustenta. É o contrário, estou falando para você de mudanças que trouxeram a ampliação, o fortalecimento, a consolidação e hoje a expressão dessa milícia, de tal forma que ela inclusive vira um ator social dentro do combate do coronavírus propalado pelo Ministério da Saúde. Por maior contradição que isso seja, já que ele é um ministro de um presidente da República que se elegeu dizendo que bandido bom é bandido morto. Claro que, por mais que o discurso dele seja esse, na prática, as milícias têm se expandido, por mais que elas sejam grupos criminosos. Se expandem porque elas se propagam, assim como o vírus se propaga num ambiente propício. A milícia, na sua dimensão viral, ela se propaga a partir de apoios políticos, apoios que, mesmo que não sejam explícitos discursivamente, mas também o são, porque há um histórico de declarações dessas pessoas que hoje estão no poder, essa milícia ela se propaga, ela tem crescido e ela hoje é considerada um ator político, inclusive pelo próprio governo, que diz que você tem que... Na verdade, se o discurso do Mandetta fosse sincero e de acordo com o discurso do chefe político dele, ele falaria apenas em lançar mão de diálogo com a milícia, né? Esse seria o discurso politicamente correto pelo lado desse grupo que está no poder, já que o tráfico para eles são aqueles que têm que ser mortos, né? A milícia é aqueles que têm que ser protegidos. Então, na verdade, essa situação toda que nós vivemos, ela está suspensa, ela suspende as dimensões sociais do cotidiano que nós vivíamos, mas, por outro lado, ela ainda mantém as conexões com essa realidade, e essas conexões são da condução desse momento que nós estamos vivendo, né? E é assim que eu tenho visto.
Mas você acha que a milícia hoje, ela precisa do bolsonarismo para avançar, ou ela já tem um projeto consolidado que não necessariamente precisa mais do presidente nem do governador?
Eu acho que sim, eu acho que os dois hoje, eles são fundamentais um para o outro. O Bolsonaro, ele expressou na sua, vitória uma possibilidade real de poder para esse grupo, para o grupo miliciano, não só para o grupo miliciano, amplie um pouco mais esse leque. Você, ao constatar, por exemplo, a presença de membros das Forças Armadas, de militares em si, no governo Bolsonaro, você percebe que aí também há, um projeto, há uma possibilidade de projeto político que começa a ganhar fôlego e ascender no Brasil. Então, ao meu ver, militares, membros das Forças Armadas, policiais do aparato policial do Estado, Polícia Federal, Polícia Estadual, Polícia Militar, Polícia Civil, aonde você tem a presença de milicianos nesse aparato. Então, todo esse conjunto das forças ligadas à segurança pública, esse conjunto, vários elementos, eu não digo ele como um todo, digo que vários elementos presentes nesse conjunto que eu estou citando, conjunto da segurança pública, algo bem, digamos assim, genérico que eu estou falando, tanto na sua face legal como na sua face ilegal, que é a face miliciana, eles viram na vitória de Bolsonaro uma possibilidade de projeto político, isso está claro. Eles, naquele momento, vários deles se projetaram também e se elegeram como deputados federais. Então, há um corpo, há um conjunto desses que viraram deputados federais, há um conjunto que se beneficiou se transformando em assessores, em funcionários, em ocupando cargos nomeados pelo próprio Poder Federal, e há um conjunto que vê nessa vitória, nessa ascensão, nesse projeto que está em curso, que vem nisso, então, a sua possibilidade. E essa possibilidade está dada nesse ano, até agora, né? Está dada de que maneira? Está dada na questão das eleições municipais. Então, esse conjunto das forças de segurança pública que se vinculam ou que passam a apoiar o projeto político, discursivo, eleitoral, político da extrema-direita, representada por Bolsonaro e pelo conjunto dos partidos que o apoiam. Esses setores veem agora nas eleições municipais a possibilidade deles mesmos agora se projetarem e crescerem. Só que isso também é importante para o governo federal. Nessas eleições municipais, você vai capilarizar essa estrutura de poder. Então, o governo federal vê a vitória possível nas eleições municipais como uma jogada decisiva para as próximas eleições federais de 2022. Uhum. Então, em 2020, você cria a base para 2022 se perpetuar na estrutura de poder. Então, ao meu ver, o bolsonarismo, a extrema-direita que apoia o bolsonarismo, e aí você tem um leque também divergente, né? Você tem diferentes grupos dentro dessa extrema-direita, você tem linhas mais ideológicas, você tem linhas mais pragmáticas, você tem divergências internas, eles não se entendem, eles têm conflito entre eles. Você tem, por exemplo, os militares que vão conversar com Bolsonaro e obrigá-lo a aceitar o Mandetta no Ministério da Saúde, porque vem que é importante mantê-lo e é importante não fortalecer o próprio discurso do presidente de que não se deve fazer quarentena. Então, você imagina, é um governo eivado de contradições essas que nós não sabemos nem como interpretar direito, porque parece que nem eles também sabem interpretar isso. Eles vivem dessas contradições, eles alimentam essas contradições, eles se projetam nessas contradições. Esse caos instaurado favorece a própria condução do negócio deles, dos interesses políticos, econômicos e políticos que eles representam. Então, na verdade, é uma situação muito complexa, que nem nós mesmo que fazemos análise sobre isso somos capazes, às vezes, de compreender, de entender o que está em jogo. Mas, na verdade, eles se projetam, eles conduzem, assim, dessa maneira, o debate político, o debate midiático, e eles se fortalecem, a meu ver, Você poderia jogar num discurso muito, muito, muito comum de que é falem bem ou falem mal, mas falem de mim, no sentido de que se ele se mantém no foco do debate, ele se projeta, pode ser algo desse tipo, mas eu acho que é mais complexo do que isso. Eu vejo neles, nesse apoio mútuo entre bolsonaristas, extrema-direita, forças da estrutura de segurança pública, milicianos, eu vejo esse conjunto todo, cada um deles operando seus interesses a partir de alianças, alianças locais, alianças pessoais, alianças em partidos políticos, cada um se fortalecendo. Para cada um deles, ao fortalecer o seu projeto e ao fortalecer o conjunto de setores sociais, políticos e econômicos que estão vinculados a eles, eles vão ter credenciais econômicas, políticas, culturais, midiáticas, em redes sociais, e cada um se fortalecendo nisso, eles compõe um campo cada vez mais forte, cada vez mais amplo, mesmo que eles tenham divergências, eles acabam no finalmente se aliando e estabelecendo um polo muito forte que se contrapõe ao outro polo, que seria, assim dito, um polo de esquerda, o polo que eles vão chamar de comunista, esquerdista, esquerdopata, petista, petralha, sei lá, eles usam várias expressões, mas eles vão classificar o outro lado, o outro bloco, e vão agir como bloco contra esse outro bloco. O outro bloco também, que seria de esquerda, petista, vermelhos, comunistas, petralhas, sei lá o que for, esse outro bloco também tem um conjunto de divergências internas, que também é muito complexo você entender, analisar e interpretar, também está aí, tem essa complexidade, mas enfim, isso simplificado acaba transformando, politicamente falando, num discurso ideológico fácil de ser trabalhado, manipulado, e aí você constitui dois grandes blocos, e tudo o que acontece na história nossa atual, mesmo uma história suspensa por conta do vírus, tudo isso é filtrado e interpretado a partir desses dois grandes blocos. Então, o Olavo de Carvalho, por exemplo, vai dizer que o Mandetta está fazendo o mesmo que os governos petistas fizeram ao fazer acordo com o PCC ao longo do tempo. Então, ele vai interpretar alguém vinculado ao bolsonarismo, ao Bolsonaro, nomeado pelo Bolsonaro e mantido pelo Bolsonaro no Ministério da Saúde, é criticado como sendo alguém vinculado ao petismo.
Oposição, né?
Isso é uma crítica de... isso é uma crítica de dentro do próprio movimento bolsonarista. Então, você, hoje, cada palavra, cada movimento no tabuleiro, ela produz efeitos nesse conjunto como um todo, e nós ficamos tentando interpretar o que é tudo isso e tentando entender como que isso vai beneficiar um grupo ou outro, né?
Eu achei interessante, Zé, você falar da questão da militarização, porque ontem eu estava vendo... coletiva do Ministério da Saúde, e até os termos que eles usam para falar da saúde são termos militarizados. É o exército de enfermeiros e médicos, exterminar o coronavírus, o plano estratégico para... É como a gente está militarizando tudo, né? Zé?
Sim, eles usam uma expressão interessante, eu vi de uma amiga lá na Bahia, eles estão usando uma expressão chamada blitz de saúde, que seria...
Blitz de saúde,
eles estão... Blitz Saúde, eles vão para as ruas identificar os grupos nas ruas que estão produzindo aglomerações, criando risco, né? Então isso é uma expressão. Depois eles falaram também ela falou para mim de uma blitz de triagem. Você vai fazer testes rápidos para identificar o mais rápido possível quem são os que estão com o coronavírus para poder fazer o isolamento e o tratamento adequado. Então, de fato, são expressões militarizadas. Isso ganha corpo, de fato, tem ganhado expressão, tem ganhado corpo no Brasil. Certo. Ah, você tem também os colégios militares agora em rápida expansão no Brasil.
Caxias. Zé, você é autor do livro, deixa eu ver se dá para... Deixa eu ver aqui. Tem aqui, Os Barões do Extermínio, uma história de violência na Baixada Fluminense. Como que a gente poderia, se você fosse escrever uma nova edição, como que você acha que você vai atualizar a parte do Covid quando se trata da história da violência na Baixada Fluminense?
Essa é uma excelente pergunta, muito boa pergunta. De fato, o Covid, ele vem e ele, o que ele mostra para nós é que nós não seremos mais os mesmos depois dele, né? Nós teremos que construir outras formas de relação social, outras bases no nosso comportamento. Fico me perguntando, então, como que milícia, tráfico de drogas, grupos de extermínio, como tudo isso vai estar operando dentro desse cenário. Mas como esse cenário, ele é um cenário fortemente marcado pela dimensão política, que é essa que nós estávamos falando, né? Eu teria que escrever esse novo capítulo com um olhar muito preciso para essa questão de como esse atual governo de extrema-direita está atuando a partir das suas próprias contradições, o que é o discurso bolsonarista do próprio Bolsonaro, o que é o discurso do Mandetta, e aí já tem uma variação, como que os grupos políticos estão se vinculando. Por exemplo, você vai olhar para o governo do Austin Reis, prefeito de Duque de Caxias, um homem que não tem atuado a favor do isolamento social, um homem que tem feito publicidade da atuação das igrejas evangélicas, como que se delas viessem a resposta e a cura do mal, porque ele tem um vínculo eleitoral muito forte com esses grupos, ele quer agradar esses grupos. Do outro lado, uma rede de saúde que já está comprometida, que não tem mais UTIs. Do outro lado, ele compra um hospital municipal, uma casa de saúde privada, o Hospital São José, uma casa de saúde, um hospital privado. São José foi comprado pelo governo do Washington Reis para colocar 100 leitos a favor da população. Isso não ocorreu até agora. Por outro lado, ele foi contaminado pelo coronavírus, está se tratando no melhor hospital do Rio de Janeiro, Zona Sul do Rio de Janeiro, enquanto que a população dele está morrendo, a população em Caxias está morrendo, sem teste de coronavírus, sendo enterrado com um laudo de insuficiência respiratória. Ele está no melhor hospital da Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, todas essas contradições, elas teriam que estar aparecendo em algo que pudesse ser falado sobre esse momento que nós estamos vivendo. Parece que o coronavírus, ele acentua todas as contradições e ele cria uma dinâmica própria no debate político. O debate que foi dado desde 2018, a partir da vitória da extrema-direita, hoje esse debate, ele entra a partir de como você vai se comportar em relação ao coronavírus. Essa é a aposta que a extrema-direita faz. Quando Bolsonaro fala que a economia tem que voltar, que tem que acabar o isolamento social, que é apenas uma gripezinha, ou que a economia não pode se render, que nós temos que ir para a rua e usar cloroquina, na verdade, atrás disso tem todo um projeto político, uma aposta política que ele está fazendo, e os vários grupos sociais e políticos da Baixada, eles estão se vinculando a esse discurso ou não. Alguns mais explicitamente, outros menos explicitamente. As contradições da saúde pública degradada da Baixada vêm à tona, ela não consegue dar conta, ela vai sofrer agora um impacto brutal do aumento dos casos, visto que não há isolamento, visto que o trabalho cultural, o trabalho político de controle disso tem sido muito débil, muito frágil na Baixada como um todo. Os interesses dos grupos sociais, como grupos evangélicos, grupos de milicianos, a milícia quer o povo na rua, porque a milícia quer o comerciante mantendo seus negócios, porque ele cobra taxa e porque a própria milícia é um comerciante.
É curioso, né? Mais que o Bolsonaro e a milícia querem a mesma coisa, né?
Querem a mesma coisa, exatamente. Mesmo que a milícia ganhe com a morte, né? Que foi o texto que eu fiz mostrando que a funerária, o serviço público, da saúde pública degradado, tudo isso favorece também a milícia, mas isso é mínimo. O macro da milícia é o comércio, são os negócios que eles têm, é vender os imóveis, os terrenos dele, vender as casas que eles querem vender gás, todo o mercado dele está parado, está prejudicado. Então, eles querem cobrar, eles querem obter ganho, eles estão perdendo, eles querem que isso volte a funcionar. Então, na verdade, nós temos que fazer toda uma reflexão de quais os grupos que estão presentes no político da Baixada, quais os grupos que controlam a Baixada, controlam a Baixada. Muitos estão fazendo de coronavírus. E aí, com certeza, quem tem o controle militarizado mais forte é a milícia, são os grupos de extermínio.
Ô Zé, a internet deu uma travada. Você falou da quais são as forças políticas da Baixada que compõem, e aí travou.
Então, nós temos que olhar para essas forças políticas na Baixada, que compõem os diferentes campos que estão colocados na Baixada, e ver como que eles estão atuando. Os grupos que têm mais força de controle militarizado territorial, esses grupos são ligados aos grupos de extermínio e à milícia e aos grupos políticos vinculados a eles. A meu ver, eles têm uma vantagem na Baixada, porque eles têm um controle territorial. A esses grupos se aproximam muito os grupos de evangélicos, que tentam manter a sua atuação territorial também. E eles têm essa atuação territorial, popular, muito popular. Então, esses são dois grupos que estão muito bem ainda, fortalecidos dentro do coronavírus, apesar deles enfrentarem as situações de sofrimento, de dor e de morte dentro dessas comunidades. E aí começa a trazer as contradições para eles próprios, nesse momento. Os grupos mais da esquerda, eles têm uma atuação hoje mais no campo de movimentos de ajuda humanitária, de alimentação, de medicamento, de material de limpeza para grupos em comunidades empobrecidas. Isso está ocorrendo, mas comparado à capilaridade das igrejas evangélicas, é muito pequeno. As igrejas evangélicas têm uma dimensão muito mais ampla e muito mais fortalecida dentro dessas comunidades populares. Então, falar hoje na Baixada, a partir do coronavírus, é mostrar como que o coronavírus vai trazer um novo campo de disputa, um novo campo social, novas relações dentro desse campo, a quem o coronavírus vai prejudicar em termos de sofrimento, dor e morte, a quem o coronavírus vai favorecer no campo de atuação, de proteção das comunidades empobrecidas, e quais os grupos políticos que estão vinculados nessa atuação. Tanto a extrema-direita como a esquerda, ela pode estar se beneficiando ou não, dependendo agora da condução que vai ocorrer em cada localidade dessa. Então, há um detalhamento que a gente precisaria ter para acompanhar, para perceber. No campo mais macro político, as contradições do próprio governo Bolsonaro, de um lado Bolsonaro, do outro lado Mandetta, ela se expressa no campo social. Então, essa contradição interna, ela, ao meu ver, ela é favorável ao próprio projeto político da extrema-direita, porque ela introduz com o Mandetta uma variável científica, uma variável técnica, uma variável de comportamento humanitário, de proteção aos grupos mais fragilizados, que não é previsto pelo discurso presidencial, mas é aceito. Ela é acolhida e é aceita e é tolerada pelo presidente. E ela vem fazendo frutos, ela vem até agora fazendo frutos que são elogiados pela sociedade como um todo. Eu não sei daqui para frente como será esse fruto, mas até esse momento Mandetta, inclusive membros da esquerda, acabam fazendo discurso favorável à manutenção do Mandetta e à não retirada dele. Por incrível que pareça, esse jogo político está ocorrendo. Então, tudo vai ganhando tonalidades e detalhamentos a partir desse conjunto político em movimentação em função do coronavírus e do comportamento de cada grupo nesse cenário. E, a meu ver, a sociedade que nós tínhamos anteriormente, ela ainda está mantida. Os vínculos desses vários grupos que atuam nesse momento do coronavírus, esses vínculos são mantidos com essas bases políticas, sociais, eleitorais, econômicas. E nessas bases, a milícia tem uma importância significativa, domina territórios. E eu acho que o poder da milícia está colocado por esse domínio territorial e pela aliança, muitas vezes, que essa extrema-direita, e a milícia faz parte dela, alianças que vão ser feitas com as classes populares, principalmente aquelas vinculadas aos grupos de religiosos evangélicos pentecostais. São os grupos que mais se aproximam desse discurso, né?
Zé, eu acho que para a gente concluir, porque a gente já está, acho que
avançou 40 minutos.
Não, tá ótimo. Acho que para concluir, a gente podia fazer um exercício aqui de uma não futurologia, mas pelo menos de apontar caminhos de como poderia ser uma saída desse cenário. Por que que eu falo isso? Parece, muitas das vezes, parece não, é verdade que a esquerda perdeu uma utopia, né? Perdeu o caminho. Sim. A gente fica numa discussão muito de eleitoral, ou como você próprio citou, fica Mandetta, isso parece que nosso norte de uma outra sociedade, que é o que se constitui a esquerda, foi embora, acabou. Parece que a gente quer manter alguma coisa do passado, né? A gente vê o conservador, a gente quer conservar algo que não existe. E aí eu queria perguntar para você, para a gente fazer esse exercício de como, quais são as saídas para esse cenário, que todos os cenários, Zé, acho que é unânime, apontam um cenário catastrófico pós-Covid. Né? A direita vai avançar e tal. Como que a gente poderia diminuir esse impacto?
Eu acho que a gente vem de um movimento dentro da própria esquerda muito fragilizado pela ausência de um debate mais amplo, nacional, político, de projeto político de nação, de grandes questões que hoje afetam a nossa sociedade. Eu acho que a própria esquerda ela foi colonizada. Isso já vem desde os governos petistas e o resto da esquerda acaba seguindo nessa lógica. A gente está muito preso e prisioneiro de um debate muito eleitoreiro, muito eleitoral, muito focado na urna, em como conquistar votos. E em nome disso a gente vai se tornando refém de discursos, de práticas e de modelos ainda muito calcados nessa, digamos assim, entre aspas, num pragmatismo eleitoreiro tucu, imediato, extremamente danoso para nós. Nós não conseguimos avançar em outras grandes reflexões. Então, nem no campo econômico, nem no campo político, nem no campo social nós conseguimos. Se hoje a sociedade vai enfrentar uma tragédia humanitária, que eu acho que também concordo com você, nós não temos leitos de UTI, nós não temos saúde pública estruturada, nós não temos testes suficientes de coronavírus, não estamos testando as pessoas, nós não sabemos, inclusive, aonde estão os grupos que estão crescendo. A Baixada já está com foco em expansão há muito tempo, eu tenho falado nisso. Perdi um amigo em Duque de Caxias, dado como insuficiência respiratória, sem laudo para coronavírus, sem teste, e isso, muitas pessoas estão acontecendo isso, então isso pode estar se propagando e nós não temos noção. Me parece que nós estamos expressando apenas 10% da realidade do que está acontecendo.
Eu acho que tem que falar, ontem, então, 300 mil infectados hoje no Brasil.
Hoje no Brasil, né? Pois é, isso são dados que a gente nem... Isso são modelagens matemáticas que estudiosos já estão fazendo isso, e eu tenho acompanhado também isso. Só que nós não temos ação para isso. A esquerda, ao não fazer o debate, ao ficar ainda no fica Mandetta, ou se comportando pelo debate da extrema-direita, que é ela que coloniza hoje o debate público, ou pelo Mandetta, ou pelo Bolsonaro, ou pelos militares que obrigam o Bolsonaro a manter o Mandetta, ou seja lá quem for, eles hoje é que mantêm a frente do debate político, do debate cultural, da mídia como um todo. Nós apenas somos coadjuvantes nesse cenário, nós como esquerda. Nós teríamos que estar trazendo para um campo de debate que sociedade é essa sobre a qual o coronavírus vai se instaurar. Ele se instaurou, ele se inseriu, ele contamina. Que tipo de sociedade? O coronavírus, ele viraria uma lupa. Você, a partir dessa lupa, como eu fiz aqui com você hoje, você olharia para a milícia, olharia para a estrutura de segurança pública, olharia para a estrutura social e política de uma cidade como a cidade da Baixada. Você, com essa lupa, você mostraria quem são os que estão sofrendo, como que eles estão sobrevivendo, por que eles não acreditam em isolamento social. Nós falamos sobre isso. Por que os jovens estão indo para as praças públicas jogar futebol? Porque pessoas estão fazendo corrida na rua, sobre, em Campo Grande, por exemplo, tem uma rua lá, a Rua do Batalhão, em Campo Grande, a rua onde tem um batalhão da Polícia Militar, é uma rua onde as pessoas fazem corridas diárias ali, como lazer ou como exercício físico, e as pessoas não têm informação de que situação estão vivendo. Por que que nós como esquerda, teríamos que estar numa frente muito mais ampla de ajuda humanitária, de debate sobre os grandes temas da sociedade brasileira, de usar do coronavírus como uma lupa para desmontar, desconstruir essa sociedade e, a partir daí, pensar projetos de nação no pós-coronavírus, ou agora, nesse momento. Nesse momento não consegue, porque nesse momento o jogo político está dado e você vai enfrentar o coronavírus com o que você tem. E o que nós temos é muito pouco, é muito frágil. Nós vamos ser tragados, com certeza, por uma dimensão de morte, de contaminação, de sofrimento muito maior. De morte de pessoas que nem estão com o coronavírus. Ontem um amigo estava tentando suturar um amigo dele, que levou um corte no pescoço para uma linha de pipa. As pessoas estão soltando pipa, pô, é férias.
Uhum.
As pessoas não sabem o que vão fazer. E aí ele cortou o pescoço, ele estava de moto, parece que cortou. Ele foi para um primeiro hospital, não tinha agulha nem fio de sutura. Ele teve que ir para um outro hospital, porque há um colapso da rede de saúde, por conta agora do aumento dos atendimentos. Não há funcionário para atender, porque os funcionários da saúde estão se contaminando também. Então, você não tem. Então, isso tudo vai colapsar. O que sobreviver a tudo isso é o que nós temos que fazer um exercício do que vai sobreviver e como, a partir da sobrevivência em tudo isso, fazer uma análise do país e ter um norte político que não seja um norte conduzido pela extrema-direita, que é o que ela faz hoje. Ela nos conduz. A extrema-direita hoje conduz e pauta o que a mídia discute e o que a esquerda discute. Nós não temos força de nos projetar em termos de reflexão sobre isso. É isso que eu acho que a gente teria que fazer agora, teria que ter essa força, teria que ser capaz de fazer esse movimento. Infelizmente, nós não estamos. Eu acho que porque nós nos reduzimos muito a uma dimensão eleitoral, os eleitos do PSOL, do PCdoB, do PT, sei lá, os eleitos hoje, eles são os que conduzem o debate político nacional. Eles são as grandes figuras que nos colonizam hoje.
E não o movimento social.
Eu não vejo,
né,
eles. É, no campo social, eu não vejo que eles queiram expandir e ampliar esse debate. Eles ainda estão colonizados por esse eleitoralismo, né?
Uhum.
Ele nos coloniza, eles estão nessa dimensão. Então, nós temos que romper com essa dimensão, nós temos que criar uma outra identidade política, construir forças políticas capazes de ir para o território também, disputar território, que é muito difícil em época de coronavírus. Nós temos que nos repensar como um grupo político nesse momento. E a quarentena serve para isso, né? Serve para você refletir mais, pensar mais, amadurecer, sentir, ter mais sensibilidade para a realidade que nós estamos vivendo, meditar mais sobre ela. Eu acho que nós ainda estamos muito presos nesse conjunto nessa bolha de dois polos, extrema-direita e esquerda. Nós estamos ainda presos nisso, não somos capazes de ultrapassar e avançar em outros debates muito, muito decisivos para o nosso futuro. Nós ainda estamos amarrados ainda.
Zé, e é muito bom ter você do nosso lado com essas reflexões. Queria agradecer esse papo, acho que foi muito rico. Tem alguma pergunta que você gostaria que eu fizesse que eu não fiz?
Não, eu tô agora tentando escrever, fui solicitado uma reflexão sobre essa posição do Mandetta. Eu fiz aqui alguns comentários com você, mas daqui a pouco vai sair um artigo mesmo tentando mostrar o que está por trás dessa afirmação do Mandetta que ele fez, né, de dialogar com o tráfico e com a milícia para poder fazer uma ponte com a saúde, com a vida das pessoas. Seria um...
Como é muito engraçado,
que é,
né?
Esse discurso é...
Porque a coletiva, eu vi na coletiva, ele falou em direitos humanos. Eu falei,
exatamente.
Tá com o governo errado, né?
Mas eu vou estar comentando isso dentro disso que eu acabei de falar com você. Como é que somos nós, nesse cenário todo, E como é que socialmente, cada palavra, cada fala dessa que surge para nós, quais são os grupos que estão disputando, contestando, disputando, e como é que nós nos comportamos frente a tudo isso? Como nós vivemos hoje, a partir do coronavírus, uma mudança de comportamento nosso mesmo, né? E nós mesmos não sabemos o que é isso tudo. E aí tem o Fica Mandetta, tem o pessoal que vai lembrar, não, o Mandetta é o cara dos planos privados de saúde, o cara da Unimed, o cara que desmontou o SUS, né? Tem os que vão lembrar isso, mas que vão ser silenciados, dizendo, não fala isso porque você está prejudicando, pode morrer mais gente se ele sair. Então, que situação limite é essa que nós estamos? Então, vou tentar fazer uma reflexão sobre tudo isso, em que ponto nós chegamos, né? Então, mais para frente... Eu vou publicar, deve sair para uma revista na área de ciências sociais, eu devo compartilhar com você, com os demais, para poder depois de repente, avançar. Eu acho que eu mesmo não sou capaz de fazer uma reflexão mais consolidada sobre tudo isso. Tem um amigo meu que é da biologia aqui na Rural, é o Hélio. O Hélio é herpetólogo. Herpetólogo é o pessoal que estuda répteis e anfíbios, né? Ele é um biólogo no campo científico. Ele quer fazer agora um artigo, ele pediu ajuda, então eu estou nesse movimento dele. Ele quer fazer um grande artigo onde as várias áreas das ciências dentro da universidade pensem a questão do coronavírus. Então, existe isso é uma dica para você, talvez ampliar o debate do coronavírus para várias áreas de conhecimento. No caso dele, é um biólogo, mas aí você tem o pessoal da matemática. O pessoal da matemática está fazendo as modelagens, né? As modelagens. Você pode ampliar para o pessoal da física, pessoal do serviço social, pessoal que é das humanas, né? Pessoal da economia, da ciência política. Então, existe uma complexidade tão grande que o coronavírus traz que ele está impondo para nós um olhar mais transdisciplinar, que nós não temos, nós não somos capazes de fazer. Eu sou um cientista social, eu fui pró-reitor de extensão na Rural, eu fazia muito esse discurso, nós temos que fazer projetos multidisciplinares, interdisciplinares e no mais avançado, transdisciplinares. E aí a transdisciplinaridade me levaria, como sociólogo, a trabalhar conceitos e teorias do campo da biologia, ou do campo da matemática, ou campo da física, e construir, então, uma interpretação sociológica a partir desse diálogo. Sim. É algo muito mais complexo, nós não somos capazes de fazer isso hoje, estamos muito débeis nisso, né? Então, eu acho que é uma dica, né? Se nós pudéssemos ser capazes de avançar para que nós mesmo, como esquerda, no campo social e político, saíssemos também de um gueto muito particular nosso e começássemos a ampliar o nosso conhecimento e o nosso diálogo e produzir outras formas de informação que pudesse também ajudar as pessoas e consolidar um campo crítico, né? Dentro desse cenário tão confuso, tão pandêmico, tão pandemônico que nós estamos vivendo, né? Assim.
Sem dúvida. É fundamental isso. Mesmo, Zé. Quem quiser te achar, tem a página, né? Zé Cláudio Souza Alves. E, Zé, brigadão, tá?
Obrigadão a você, Augusto, e obrigado aos seus ouvintes e espectadores também.
Olá, meu nome é Augusto Perillo e eu vim te convidar para contribuir com a mídia independente. Entre no apoia.se/produtora embaixada e a partir de R$2 mensais você ajuda a construir conteúdo independente. Faça parte desse projeto e contribua.